Para iniciar a nossa série sobre sustentabilidade, vamos conversar com a diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, Juliane Kerkhoff, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem, secretária? Como vai?
Tudo bem, boa tarde. Olá, obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a presença aqui no estúdio. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o seguinte, né? Qual é o peso da reciclagem, aquela reciclagem que a gente faz em casa, na sustentabilidade?
Nossa, é extremamente importante, né? A geração de resíduos, a quantidade de resíduos que vão para o aterro sanitário diariamente impactam demais, tanto na vida útil quanto o tempo que aquele material vai ficar ali no ambiente. Então, a reciclagem, a coleta seletiva e a quantidade de material que vai para as cooperativas, além do quesito ambiental, tem o quesito social, né? Aqui em Maringá são 4 cooperativas que dependem desse material, são 120 cooperados, 120 famílias que vivem desse material. Então, nós temos aí hoje, no início da gestão, dessa gestão, né, do prefeito Ulisses Maia, nós tínhamos 2% de todo resíduo gerado no município, apenas 2% ia para as cooperativas, eram reciclados, todo o restante eram enterrados. Hoje nós já temos uma realidade que subiu 4%, temos 6%. Isso equivale a aproximadamente 550 toneladas de resíduo mês, voltando, né, para a economia circular, voltando para a reciclagem, de lá virando novos produtos, né? Ainda é um número pequeno, mas já é um número bastante expressivo. Em tão pouco tempo, a gente vê que a população aderiu muito a essa ideia da reciclagem, da coleta seletiva.
Hoje é de 6%. Qual é o potencial? Até quanto pode chegar essa água?
Esse 6%, hoje nós temos uma quantidade suficiente de resíduo, de material, de matéria-prima, vamos dizer assim, para essas 4 cooperativas, né? Então, a gente precisaria abrir mais cooperativas para conseguir ampliar ainda mais. Com esse número, elas têm uma capacidade de trabalho e de rendimento excelente. Então, a gente precisa ter mais cooperativas para conseguir atingir. E, é claro, a gente pode chegar a 20%, a 30%, que seria, assim, um número espetacular. Mas também não é só reciclável que vai para a coleta convencional ou para o aterro sanitário, que poderia ser dado uma outra destinação. É também o orgânico, que pode virar compostagem, né? E a gente, tirando o reciclável, tirando o material apto para compostagem, o ideal é o rejeito, aquilo que chega lá no aterro sanitário, ficar ali entre 30%, 40% no máximo de tudo que é gerado no município.
Então, quer dizer que a população, ela produz uma quantidade de orgânicos, de lixo orgânico, uma quantidade de material reciclável e tem um limite para absorver essa quantidade de material. Porque o ideal seria o quê? Seria que todo reciclado, embalagens produzidas, fosse processado pelas cooperativas?
Isso. O ideal é que a indústria já faça os materiais que sejam aptos para serem ou reaproveitados, então retornados, como algumas embalagens de vidro, né, que retornam e podem ser reaproveitadas pela própria indústria, ou recicladas. A gente, no passado, era muito comum de certos materiais que não serviam nem para reciclar, nem para retornar, eles eram rejeitos. O rejeito é o que efetivamente tem que ser aterrado, aquilo que não pode ser reaproveitado. Hoje, com uma evolução, né, de toda essa questão ambiental, da tecnologia, os produtos, as embalagens, elas já saem mais propícias, ou ao retorno ou à reciclagem. Então, o adequado é que aquilo que possa voltar ao mercado, volte ao mercado, e apenas o rejeito, que é, por exemplo, aquele material de banheiro, o absorvente, esse sim, fralda descartável, ir para o aterro sanitário.
A população de Maringá sabe fazer a separação de forma adequada ou tem muito material indo para as cooperativas que não deveria ir?
Sim. Em contato com a presidente, né, da Associação de Cooperativas aqui, a Deisiene, ela nos coloca que ainda recebem, por exemplo, materiais que percebe-se que há uma falta de informação, desconhecimento, como roupa. Vai muita roupa.
Roupa não pode
ir. E roupa não pode, não é um material reciclável que possa se reaproveitar. Roupa, se tiver em boas condições, doar para as entidades, para Provopar, para as igrejas, mas na coleta seletiva, não. Eles acabam, entre eles, os cooperados, muitas vezes aproveitando ou destinando para a prefeitura para Provopar. Mas também vai algumas situações... talvez até de má fé, a gente não entende, porque ainda tem pessoas que colocam o resto de marmitas, né, fezes, papel higiênico, junto com o saco de coleta seletiva. E isso chega lá, é uma pessoa que vai abrir aquele saco, que vai fazer essa separação. Então ainda também tem essa situação que a gente não entende se foi de fato por um descuido ali, ou não soube separar, ou... por qual motivo aquele material chegou na cooperativa. Mas acontece, e acontece bastante, né?
Nossa, bastante, que
bastante. Triste. Tanto que daí a cooperativa tem que fazer essa separação e todo esse rejeito, então ela encaminha para o aterro sanitário, mas é um percentual grande de rejeito que chega até a cooperativa.
Nossa, nós conversamos recentemente com o deputado estadual Evandro Araújo, que tem um debate na Assembleia Legislativa do Paraná sobre a reciclagem. E ele nos disse que as cooperativas estão recebendo muito material que não pode ser comercializado e que fica ali estocado, ou seja, há um acúmulo deste material. É um material que tem uma embalagem interna com alumínio, se eu entendi Sim. bem esse material. O que está acontecendo? Que material é esse?
Existem, como eu coloquei, existe ainda uma evolução tecnológica e é muito comum essas embalagens de longa vida, tipo de leite, de suco, que vem junto
e de
o papelão.
Saquinho de salgadinho também?
Também, né? Porque tem o alumínio junto com a parte do plástico e ainda não há viabilidade econômica, técnica de um equipamento para separar. E aí ou é alumínio ou é plástico, né? Os dois não tem como juntos você fazer a reciclagem. Então, não tem venda, não tem compra para esse material ainda. Um outro material que as cooperativas, eles enfrentam um momento de bastante dificuldade de encontrar um comprador, é aquele blister de medicamento. E olha só, é só alumínio aquela embalagem, mas... É um alumínio diferenciado, é um alumínio que também precisa de um processamento especial ali para que possa ser reaproveitado. Então, as cooperativas, não só aqui de Maringá, mas de toda a região, elas têm acumulado esse material no pátio, aguardando pela espera de um comprador interessado.
E
as pessoas destinam, né? As pessoas têm separado essas cartelas de medicamento e têm destinado, têm feito a parte delas e deve continuar separando e encaminhando.
Ah, isso que eu ia perguntar.
Deve continuar.
Deve continuar, por exemplo, mandando essas caixas, essas embalagens com alumínio.
Sim, porque aí da parte da cooperativa é o papel deles buscar a tecnologia, o comprador, a indústria, negociar para conseguir vencer essa barreira e essa etapa. Outros materiais no passado também não eram possíveis de se reciclar, como o isopor, o cestinho de carne, né, a bandejinha.
Hoje já dá.
Então, desde que tire aquele plastiquinho de cima, com aquele resto, ele limpe o restinho do sangue que fica, coloca normalmente para coleta seletiva e é um material que hoje já tem mercado.
E o plastiquinho de cima, o que a gente faz?
Rejeito? Então, veja, ali, se a pessoa já joga com tudo, né, com o plastiquinho e tudo, chega lá e elas vão ter que tirar o plastiquinho e caminhar como rejeito. E a embalagem de baixo isopor aproveita-se.
E é importante a lavagem, né?
É importante, mas daí a gente também ambientalmente tem que pensar. Eu vou ali abrir a torneira, gastar para lavar. De repente eu já estou lavando louça, uma passada na bucha. Aproveita a água já ali da lavagem, né? Para fazer isso. Então tem que também equacionar aí na questão ambiental. Nós estamos, a prefeitura está lançando um projeto dentro do programa Maringá pelo Clima, que foi lançado no ano passado. É um projeto IAM, parceria com a Secretaria de Limpeza Urbana, né? Então, o Instituto Ambiental e a Secretaria de Limpeza Urbana, de oficinas de multiplicadores. Nessas oficinas, o objetivo é levar para os bairros, para a comunidade dos bairros, esse conhecimento sobre reciclagem, compostagem. Então, nós vamos estar fazendo, além da parte teórica, a parte prática. Como separar corretamente o seu material reciclável, com a participação aí das cooperativas, junto conosco ali nas oficinas, como fazer a compostagem do resíduo orgânico. Então, isso já está programado agora para o lançamento no mês de março e já temos pessoas interessadas em participar das primeiras oficinas. Vai ajudar muito a esclarecer, a melhorar a qualidade da separação, né? Uhum. E aumentar o volume também do material bom. É material que efetivamente tem que ir para a cooperativa.
É, eu acho interessante mesmo, porque acho que muitas pessoas têm dúvidas na hora que estão separando, se pode, não pode. Esse, por exemplo, do saquinho em cima da embalagem de...
Sim.
Eu não sabia. Eu fico sempre em dúvida.
Mas é mais pela, né, a sujeira, porque ele já vem...
É difícil de limpar. É, mesmo então, que você lave e tal,
sim,
ele fica...
Porque o plástico em si, ele tem valor econômico, mas é bem...
É um pouquinho,
pouquinho,
né?
E daí ele suja, já perde o valor econômico.
Uhum. Mudando de assunto, mas ainda falando na área do IAN, né, nós tivemos no fim de semana a morte de um adolescente que morreu afogado dentro do Bosque 2, num lago no Bosque 2, cujo acesso é proibido, né? E a gente gostaria de saber, por parte do Instituto Ambiental de Maringá, se alguma providência será tomada, embora a gente saiba, né, que o local é fechado, com alambrado, mesmo assim as pessoas acabam entrando nesta área, né? Uma área perigosa, né?
Sim, é verdade. Então, não só esse local, a gente tem na área urbana de Maringá mais de 60 córregos. São 70 quilômetros de área de preservação permanente, áreas de fundos de vale. Então, Maringá, ela é diferenciada nesse quesito ambiental. Nós temos muitas nascentes, muitos córregos que nascem, e são todos eles córregos proibidos de acesso, de banho, áreas de fundo de vale, áreas de proteção ambiental. Todas são cercadas justamente porque é proibido o acesso. É, ali uma unidade de conservação, mas também uma área de preservação ambiental. Onde eu tenho um córrego, eu tenho uma APP. Mas constantemente a gente está fazendo reparos no alambrado, porque o pessoal corta o alambrado e entra com bicicleta, pula pelo alambrado, fazem fotos, inclusive divulgam em rede social daquele local. Ali agora, todo o Bosque 2 está passando por uma troca do alambrado. A gente... Assim como havia ali também no Parque do Ingá, muito vandalismo, o corte da tela para poder adentrar a unidade. Inclusive, teve também no Parque do Ingá uma pessoa que adentrou num horário noturno e também morreu afogado no lago alguns anos atrás.
É,
foi noticiado isso. Uhum. Então, nós trocamos todo o alambrado pelo gradil, que é um material mais resistente, mais alto, mais difícil de ser cortado. E agora, no Bosque 2, estamos fazendo... essa mesma providência, né? O lado 1 já está bem avançada a obra, vamos fazer no lado 2 também, já está empenhado, então esse ano a gente termina. Hoje nós de novo estivemos lá fazendo esse reparo nos pontos que abriram e estamos sempre conscientizando, temos placa lá de que o acesso é proibido, é um local... É muito profundo, é um local que há um buraco, além de afogamento, o risco de escorregar, de se machucar, animais peçonhentos, né? Então, o que a gente pede à população é que não adentre esses locais, não utilize esses córregos para banho, né? Não há segurança realmente nesses locais, por isso que é proibido.
Tá certo. Secretária, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado e sempre à disposição.
Nós conversamos com a diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, Juliane Kerkhoff, na nossa série de entrevistas sobre sustentabilidade.